beautiful. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estão encontrados os semifinalistas da Taça Ribatejo. União do Tomar, Glória do Ribatejo, Samora Correia e Rio Maior vão discutir o acesso à final da Prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém, cuja final, refira-se, está marcada para o Cartacho. Este será um dos destaques desta edição de Hertz Desportivo, a par da entrevista a Paulo Fernando, Seninho, se preferir, treinador do Abrantes e Benfica, ficou no segundo lugar da recente Primeira Divisão Distrital. Entrevista que é uma reposição do especial Desporto da última quinta-feira. Mas antes de tudo isto, vamos olhar para as modalidades e começamos com o atletismo, com registro para um ponto de situação a cargo de Paulo Saldanha.
Relativamente aos últimos dias de atletismo, tivemos no passado feriado, 10 de junho, um meeting Cidade de Lisboa, onde alguns atletas do distrito se destacaram com bons resultados. Começamos pelos 110 metros barreiras, onde Manuel Dias, de União de Mar, foi quarto, com a boa marca de 15:09. Infelizmente, o vento estava irregular, portanto, a marca não contou, o lugar sim. Cumprimento feminino, um quarto lugar para Teresa Abado, da Associação Escola de Atletismo do Cartacho, com 5:43. Também teve a mesma sorte do Manuel, portanto, o vento também estava irregular. Cumprimento masculino, Simão Alexandre, também do Cartacho, foi quinto classificado, com 6:89, mas também com vento anti-regulamentar. 100 metros, quarta classificada, Gorete Semedo do GAF, com 11:40, também com vento não regulamentar. Depois, aqui, onde o vento já não conta, 800 metros femininos, sexto lugar para Joana Veiga, do Cartaz, com 2:22:94. 1.500 metros femininos, quinto lugar para Beatriz Cruz, do GAF, com 4:33:53. No salto com vara masculino, um bom quarto lugar para Manuel Dias, de União de Mar, com 4:70. Nos 200 metros, aqui também com vento bom, Gorete Semedo do GAF ganhou os 200 metros com 23:33. No triplo salto feminino, também com vento regulamentar, Ana Oliveira foi segunda, ela corre pelo GAF com 13:05. Nos 5 mil metros, participaram dois atletas do distrito. Segundo lugar para Filipe Vitorino, do Clube de Natação de Rio Maior, com 14:23:25. E em quarto lugar, João Valente, do União de Mar, com 14:35:00. Estes dois atletas, nesta prova, obtiveram mínimos para os campeonatos absolutos que se vão disputar na Maia. Já no fim de semana, neste fim de semana, disputou-se em Coimbra o Campeonato Nacional Sub-23, onde também alguns atletas ribatejanos estiveram presentes e com resultados de relevo. Começamos pelo salto de altura, onde Margarida Mota, do União de Mar, com 1,56m, foi sexta classificada, e na mesma prova Tatiana Gonçalves, do GAF, foi décima com 1,47m. Triplo salto masculino, quinto lugar para Simão Alexandre, do Cartaz, com 14:03, e um 11º lugar para Luís Silva, também da mesma equipa, com 13:41. No dardo, 8º lugar para Pedro Moura, também do Cartaz, com 50:45, e um 8º lugar para Manuel Dias, de União de Mar, com 46:12. 400 metros femininos, Sofia Rosado, do Juventude Almansor, foi 6ª classificada, com 59:00. Já nos 1.500 metros, Beatriz Cruz, do GAF, foi 8ª classificada, com 4:35:57. Nos 100 metros femininos, Patrícia Rodrigues, do GAF, foi 3ª classificada, uma subida ao pódio com 12:21. 10 km de marcha, 6º lugar para Margarida Sá, do GAF, com 57:01:53. E já hoje, no triplo feminino, 10º lugar para Beatriz Marques, do União de Mar, com 11:13. Ela ficou muito perto do seu recorde pessoal. Dardo feminino, 4º lugar para Filipa Afonso, do Cartaz, com 32:84. Na vara feminino, primeiro lugar para Raquel Marques, do GAF, com 3:45, e a 3ª posição para a unionista Carlota Gonçalves, com 3 metros. 200 metros femininos, 9º lugar para Sofia Rosado, do Juventude Almansor, com 26:42, e o 10º lugar para Ana Sofia Alves, do cartaz com 26,55. No disco masculino, sétimo lugar para Gonçalo Moedino, dos 20 km de São Paulo, com 39,49. 800 metros femininos, terceiro lugar para Beatriz Cruz do Gaf, com 2,10,67. 110 metros barreiras, terceiro lugar para Manuel Dias, com 15,19. E aqui o vento, sim, estava regulamentado, portanto foi recorde pessoal para o Manuel Dias, com esta marca. 100 metros barreiras femininos, o oitavo lugar para Carolina Neves do Gaf, com 15,64. 400 metros barreiras femininos, 12º lugar para Tatiana Gonçalves do Gaf, 68,63. E o 15º lugar para Beatriz Guilherme do União Tomar, com 69,63. E no comprimento masculino, o 10º lugar para Simão Alexandre do Cartaz, com 6,57. E na 11ª posição, Eduardo Oliveira, do União Tomar, faltou 3,30 metros. Este fim de semana, aqui mais pertinho, em Abrantes, disputaram-se os campeonatos distritais de juvenis. E eu vou, tanto aqui, divulgar quem foram os campeões distritais nas disciplinas realizadas. No martelo masculino, o campeão foi Diogo Catrola, dos 20 km de Almeirim, com 41,10. Na vara masculino e nos 110 metros barreiras masculinos, o campeão foi Tiago Costa, do União de Tomar, respectivamente, com 3,40 metros e 16,37, isto nas barreiras. 100 metros barreiras femininos, Margarida Patrício do Cartaz foi a vencedora com 15,20. Triplo feminino, Madalena Velez do Gaf, com 11,45. Peso feminino, Vitória Patrocínio da Juventude Almançor, com 11,88. Altura feminina, Mariana Pereira do União de Tomar, com 1,48. 100 metros masculinos, Gustavo Leitão do Gaf, com 12,07. 2.000 metros obstáculos femininos, Mariana Estevão, do Casa Povo de Alcanena, com 9,14,22. Comprimento masculino, Martim Gonçalves, 20 km de Almeirim, com 6,21. Disco masculino, Diogo Catrola, dos 20 km, com 33,18. Estafeta, 4x100 masculino, a vitória foi para os 20 km de Almeirim, com 49,48. E na feminina, foi para o Gaf, com 53,14. 1.500 metros masculinos, vitória para Miguel Mendes, do União Tomar, 4,16,54. E em femininos, venceu Daniel Inácio, do Juventude Almeirense, com 5,12,86. Já no dardo feminino, Bruna Ferreira, do CLAC, foi a vencedora com 28,76. 300 metros masculinos, Luís Vitoriano, do União Tomar, 37,77, com marca de qualificação para o Campeonato Nacional de Juvenis. 300 metros femininos, Lúcia Martinha, do Casa Povo de Alcanena, com 41,71. 3.000 metros masculinos, Rodrigo Martins, da Casa Benfica de Abrantes, 10,23,18. 5.000 metros marcha femininos, campeã Rita Silva, do União Tomar, 31,56,11. E já hoje, a jornada começou com os 2.000 metros obstáculos, onde Rodrigo Martins, do Casa Benfica de Abrantes, foi o vencedor com 6,29,59. À altura, venceu Tiago Costa com um novo recorde pessoal a 1,80 m, ele que é do União Tomar. 200 metros, vitória para Luís Victoriano, do União Tomar, com 23,75. 200 metros, feminino Clara Martinha, da Casa do Povo de Alcanena, com 27,01. No dardo, Diogo Vitorino, da Casa do Povo de Alcanena, com 36,50. 3.000 metros femininos, Leonor Tolda, do União Tomar, foi campeã com 13,01,32. 300 metros barreiras, outra vitória para o União Tomar através de Ricardo Veríssimo, com 45,04. Comprimento feminino, vitória para Teresa Abade do Cartaz, com 5,12. 300 metros barreiras femininos, foi Lúcia Martinho, da Casa do Povo de Alcanena, com 47,72. No disco, Patrícia Duarte, do Cartaz, com 25,75. Triplo salto masculino, Miguel Oliveira, do Cartaz, com 12,41. 800 metros masculinos, o Miguel Mendes repetiu a vitória dos 1.500 do União Tomar com 2,05,88. No peso masculino, Diogo Catrola, dos 20 km de Almeirim, obteve o seu terceiro título neste fim de semana com 11,95 metros. Nos 800 metros femininos, venceu Daniel Inácio, da Juventude Almençor, com 2,31,45. No martelo feminino, venceu Vitória Patrocínio, da Juventude Almençor, com 49,45. 61. Depois disputaram-se as estafetas, 4x300 metros. Em masculinos venceu a casa do Benfica de Abrantes com 2,55-85. E na feminina venceu o Claque do Entroncamento com 3,35-23. Finalmente, a classificação coletiva em masculinos, com 11 equipas classificadas. O União Tomar venceu folgadamente com 134 pontos. A segunda equipa classificada foi os 20 km Almeirim com 67. Terceiro lugar para a casa do Benfica, de Abrantes com 59. Já nos femininos, com 9 equipas classificadas, a vitória também veio para o União Tomar com 96 pontos. Segundo lugar para a Associação Escola de Atletismo do Cartaz com 82. E em terceiro lugar o GAF Fátima com 75 pontos. De salientar que com estes campeonatos, e ainda a faltar o campeonato distrital de iniciados e de infantis, em 6 classificações possíveis, União Tomar venceu 5, só perdendo uma vez, e foi nos absolutos masculinos, para a Casa do Povo de Alcanena.
Olhamos agora para o judo, com destaque para a confirmada presença da tomarense Patrícia Sampaio nos Jogos Olímpicos, uma indicação confirmada pela própria nas redes sociais. Vamos aos comentários em torno da modalidade por Filipe Lopes.
Sim, é verdade, é uma excelente notícia para nós, mesmo não competindo esta semana no Campeonato do Mundo, que decorreu e ainda está a terminar com a prova de equipas em Budapeste, na Hungria. Patrícia Sampaio, já praticamente era só necessária a confirmação, porque ela estava muito bem colocada para o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados já no início do próximo mês de julho. E claro, é de reduzir para todos nós, porque é uma atleta que tem trabalhado muito, mesmo com algumas lesões que agora nesta última fase da sua preparação apareceram, mas vai estar ao seu melhor nível. E a lutar pelas medalhas como é seu apanágio, e queremos muito, e acho que todos os tomarenses devem estar orgulhosos desta excelente atleta que temos e que vai estar em Tóquio a disputar os Jogos Olímpicos. Paulo, mas antes disso, dizer que este fim de semana, mais concretamente no sábado, ontem, dia 12, decorreu o estágio executivo de graduações, mais uma atividade de formação que a Associação de Judo de Santarém está a desenvolver junto dos atletas e junto dos seus treinadores, tendo em vista aquilo que será os exames de graduação que vão existir já no dia 10 de julho. Ainda haverá no dia 3 de julho o estágio de preparação, portanto será a última oportunidade para os candidatos se prepararem para o exame. Estiveram cerca de 20 participantes. Tivemos todas as medidas de segurança, inclusive todos os participantes foram testados. É importante que nós possamos partilhar cada vez mais esta a situação. Todos os participantes, treinadores, comissão de graduações, atletas, todos foram testados, felizmente tudo negativo. E desenvolveu-se durante de manhã e tarde esta ação, onde tiveram 20 participantes, mesmo com participantes vindos de outras associações, o que é obviamente também importante para a Associação de Santarém. Há esta abertura não só a nível distrital, mas também a nível regional e nacional. Como referi há pouco, está a terminar o Campeonato do Mundo de Judo, que decorre em Hungria, em Budapeste. Neste momento está a terminar a prova de equipas, com a final entre o Japão e a França. Não tenho resultados ainda confirmados de quem venceu, mas temos que destacar claramente o bicampeão do mundo, Jorge Fonseca. Foi notícia em toda a comunicação social. Jorge Fonseca fez uma prova fenomenal, batendo todos os seus adversários no tempo regulamentar, com 5 vitórias sem qualquer tipo de contestação. Repetindo assim o feito alcançado em 2019, curiosamente em Tóquio, bateu toda a concorrência e, obviamente, para nós é um grande resultado para o judo português e que nos dá grandes esperanças para que possa vir a lutar pelo lugar mais alto em Tóquio também, de igual forma com todos os outros apurados. Destaque ainda aqui Henri Gutitze, também atleta do Sport Benfica, que fez 7 combates, fez 6 vitórias, apenas uma derrota nos quartos final, sendo remetido para a repescagem, e daí para a frente venceu o resto dos combates, ficando na terceira posição. Portugal soma 2 medalhas no Campeonato do Mundo, uma de bronze então por Henri Agutitze, o atleta luso-georgiano, e de medalha de ouro também para o Jorge Fonseca, fazendo assim a dobradinha em Campeonatos do Mundo consecutivos. Destacar ainda também na participação dos menos 52 quilos, Joana Ramos, a mais veterana da Seleção Nacional, fez novamente 5º lugar no Campeonato do Mundo, que termina assim esta participação. Thelma Monteiro, estreia da Seleção Nacional, fez 7º classificado. Lembro que Thelma estava ligeiramente tocada para este Campeonato do Mundo, mesmo assim conseguiu fazer 7º, subindo ainda mais no seu ranking olímpico. Não sabemos ainda, Paulo, é uma informação que eu te posso dizer. Só no dia 16 de junho vai sair a lista completa dos qualificados para o Campeonato do Mundo e as suas posições. Voltando ainda à Patrícia Sampaio, Paulo, aquilo que esperávamos era que Patrícia pudesse ser cabeça de série. Não participando no Campeonato do Mundo, as dúvidas eram essas e por isso estamos ansiosos. Apesar de sabermos que está colocada no lote de atletas que vão aos Jogos Olímpicos, não sabemos é se ela vai ser cabeça de série ou não. Isso, bastante que não, ajuda a fazer a preparação, porque os atletas que vão estar, toda a gente sabe quem são, a estratégia e os treinos serão feitos e serão preparados mediante todos esses atletas. Se Patrícia Sampaio for cabeça de série, a preparação é ótima porque evitará provavelmente as atletas mais fortes que vão estar e se não for, terá que fazer um outro tipo de trabalho, mas a notícia é que Patrícia Sampaio, a atleta tumarense, atleta da Sociedade Saramânica Olimpais, estará no jogo a representar-nos e isso é que é a melhor notícia.
Nota agora para o automobilismo, Baja TT, segunda ronda da Taça Ibérica de todo o terreno, prova que teve onde participou, aliás, a equipa tumarense do PRK. Vamos aos pormenores com o piloto Pedro Dias da Silva.
Esta prova não estava no meu calendário, portanto, estava no calendário da equipa, mas eu pessoalmente não fazia parte das provas que pretendo fazer nesta época. Mas nós temos um produto novo, um carro novo, que é da categoria T3, que são estes novos buggies, portanto, os SSVs, que são transformados na categoria T3 para poder correr com os carros. E temos um carro desses novo preparado, que foi encomendado por um cliente, e ele sim tinha no programa dele fazer esta prova, mas infelizmente partiu um pé há cerca de 2 semanas e pediu-me para eu rodar o carro, para fazer a rodagem ao carro e experimentar o carro em prova. E de boa vontade o tentei fazer, mas o carro é novo, estava em testes no banco de ensaios e não ficou nas devidas condições a trabalhar para poder ir para a prova. E decidi não participar com o carro sem estar nas devidas condições. 3 dias antes da corrida ainda pedimos a alteração da minha inscrição para levar uma das nossas Ford Ranger que estava disponível, portanto o carro com que eu fiz uma prova do Nacional e que vou fazer o Campeonato da Europa, já que estava inscrito, já que a equipa ia e eu ia também, mas infelizmente os nossos irmãos espanhóis não aceitaram essa alteração pedida por nós, e o carro ainda foi para a corrida, mas à última da hora, já no fim está verificado e tudo, não fui admitido à partida para a corrida, portanto eu não pude participar.
Em relação à PRK, que para além da tua participação que não foi autorizada, tinha mais dois todo o terreno, no caso Edgar Condesso e António Serrano, e também o Michael Brown e Ivo Santos. Para já, Edgar Condesso até conseguiu o 13º lugar na geral e com uma particularidade muito importante, que venceu o prólogo, e Michael Brown e Ivo Santos, primeiro lugar na sua classe, a classe Open, 12º da geral, isto numa base da Taça Ibérica, são sempre bons resultados.
Sim, é isso mesmo. Olha, eu não participei, mas os outros pilotos da equipa tiveram um excelente desempenho. O Edgar venceu mesmo o prólogo, a geral. Os primeiros 30 km liderou a corrida. Ele estava com um ritmo muito bom. Mas as provas em Espanha têm algumas diferenças das provas cá do Nacional. e as maiores diferenças são as marcações na pista. Portanto, não existem marcações, não existem as fitas que nós cá usamos, as setas, os perigos. Portanto, são estradas sem marcação nenhuma e o navegador apenas vai com o roadbook a ler a pista. Não sei se foi mais dificuldades para o roadbook, mas os carros da frente, o que aconteceu, os primeiros 4, 5 carros a cerca do quilómetro 40, porque nós estávamos a acompanhar a corrida, perderam-se todos na pista e atrasaram-se muito. O que aconteceu, os carros vinham mais atrás, apanharam já o caminho certo, ou seja, quando se encontraram todos, os pilotos vinham mais atrás, já tinham o caminho certo, e obviamente os que foram à frente andaram perdidos e perderam muito tempo. E acabou por ser o carro que, o mais rápido em pista no primeiro setor, que foram 160 km, foi o carro que saiu para a estrada em 35º. O segundo classificado tinha saído para a estrada em 33º. Portanto, houve ali uma grande confusão, mas mesmo assim o Edgar terminou nos 20 primeiros. O Mike tinha saído em cerca de 20º, portanto, também beneficiou com essa perdidela dos carros da frente. Saiu, penso que foi em 14º para o segundo setor. Os carros não tiveram problema nenhum, eles tiveram um bom desempenho. O Mike acabou por vencer a Class Open com uma grande vantagem. E o Edgar, também além dessa partidela, teve dois furos, acabou por fazer 14º lugar e o Mike no final 12º. Portanto, foi um excelente resultado, tanto a nível do Campeonato Ibérico, numa prova internacional. Obviamente seria melhor no caso do nosso piloto, do Edgar, que chegou a andar a liderar a corrida, se tivesse ficado no pódio ou tivesse mesmo ganho a corrida que estava ao alcance dele, mas esse erro inicial não fez com que ele se atrasasse, mas acabou por ser um balanço muito positivo da participação da equipa PRK em terras espanholas.
Com esta participação em terras espanholas, Pedro, próxima prova e objetivos para a mesma?
Olha, a próxima prova é uma prova muito importante, portanto é uma prova do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa, é na que eu vou já entrar a sério, é a primeira prova do campeonato que eu irei disputar, portanto vai ser a Baixa de Aragão, em Teruel, portanto, na zona da Catalunha, portanto vai ser disputada no final de julho, uma prova de 4 dias, uma prova grande, vamos tentar estar o melhor preparados possível. E vamos alinhar, portanto, a equipa PRK vai alinhar lá com 4 carros, portanto vou eu, vai o Edgar Condenso, vai o Filipe Nascimento com o novo carro, portanto com o T3, e vai o Mike Brown com o Porsche, portanto vamos ter lá uma armada portuguesa bastante forte e vamos ver o que é que conseguimos fazer em termos de europeu.
Piloto Pedro Dias da Silva, da PRK Sports, aqui então, Baja TT em destaque, automobilismo em destaque no Hertz Desportivo. Vamos finalizar por aqui esta primeira parte desta edição desta segunda-feira. Já aqui abordámos e tivemos as últimas sobre o atletismo, também sobre o judo, destaque para a presença confirmada de Tomarense Patrícia Sampaio nos Jogos Olímpicos, dados revelados pela própria em recente publicação nas redes sociais. Já de seguida, segunda parte de Arte Desportivo, atenções centradas nos quartos de final da Taça Ribatejo. Já são conhecidos os semifinalistas desta competição: União do Tomar, Samora Correia, Rio Maior e Glória do Ribatejo, sendo que o Samora Correia e o Glória do Ribatejo foram os autores das maiores surpresas desta ronda. Já de seguida iremos então olhar para este patamar competitivo a partir das 22 horas, não esqueça, vamos fazer a reposição da entrevista a Paulo Fernando, o Seninho, treinador do Abrantes e Benfica, por ocasião da recente conquista, apuramento para a Taça de Portugal, via segundo lugar do Campeonato Primeira Divisão Distrital, que também recentemente terminou. Paulo Seninho estará então em estúdio para olhar para esta temporada com maior ênfase, mas sem nunca esquecer o passado e um olhar também para o futuro. Fique então por aí, voltamos já de seguida. Desportivo. Desportivo. Estamos de volta à segunda parte, ERT Desportivo. Vamos então olhar para a Taça Ribatejo, quartos de final. União do Tomar garantiu a passagem às meias finais da Taça Ribatejo depois de vencer neste domingo Fátima por esclarecedores 5-0. Registo pela positiva para o bis de Hélio Ocante, para além dos tentos de Luís Alves, Leandro Filipe e Siaka Bamba. Ainda nesta eliminatória, nota para o surpreendente Glória do Ribatejo, que afastou o Abrantes e Benfica, vencendo fora de portas por 2-3. Também surpreendente foi o Samora Correia, que afastou o Fazendense, neste caso no recurso a grandes penalidades, depois do nulo no tempo regulamentar. Enfrente-se também o Rio Maior, com vitória por 2-3 em Salvaterra de Magos. As meias finais estão marcadas para este domingo, com os jogos Glória do Ribatejo, Samora Correia e Rio Maior União de Tomar. A final terá lugar 27 deste mesmo mês, no Estádio Municipal do Cartacho. O União de Tomar garantiu assim um lugar nas meias finais da Taça Ribatejo, jogo acompanhado pela ERT, com relato de Rubogalhão e comentários de José Tapadas e de António Vieira. Vamos aos comentários da nossa equipa escalada para este jogo.
O jogo parecia difícil, ao princípio é sempre difícil de ver as equipas, mas o União de Tomar entrou muito bem no jogo, pressionou alto e fez o primeiro gol muito cedo, e a partir daí, pronto, foi gerindo o jogo e as coisas correram bem na primeira parte. Na segunda parte, fizeram-se mais os gols, também conseguiu marcar o gol cedo e as coisas correram da melhor maneira. O União de Tomar é um sério candidato à final da taça, esperamos que sim. Agora tem uma deslocação difícil em Rio Maior. Pedimos a todos os tomarenses, não sei se podem assistir ao jogo, mas que acompanhem a equipa, vamos apoiar a União de Tomar e vamos estar com a União de Tomar para estarmos no cartaz na final. É isso que todos os tomarenses desejam. Portanto, e felicidades também para a equipa do Desportivo Fátima, que vai ter duas finais, porque o objetivo do Fátima também é mais o campeonato. A taça não era o objetivo do Desportivo Fátima, tem agora dois jogos difíceis para ver se consegue subir a divisão. Prezado, desejo boa sorte ao Desportivo Fátima e que ganhe os dois jogos e que esteja para o ano aqui na Primeira Distrital. E à Rádio ERT, a despedir. Uma boa tarde a todos os staff da Rádio ERT e ao Buga. Muito obrigado pelo convite e desejo as melhores a toda a gente. E aqui ao senhor que esteve aqui, ao senhor Carlos Silva, que também esteve aqui connosco, as melhores para ele e pronto, e boa tarde a todos.
É fácil de resumir este jogo, esta eliminatória da Taça Ribatejo. Começou, como nós temos vindo ao longo do jogo, a dar notícias sobre o que ia passando. O resultado não oferece qualquer dúvida. O União de Tomar ultrapassou esta eliminatória com bastante facilidade, que começou logo no primeiro minuto da partida ao conseguir fazer o primeiro gol. Em relação, portanto, ao comportamento do União de Tomar, foi excelente. Os jogadores realmente levaram a risca aquilo que o seu treinador lhes indicou, com certeza. E, acima de tudo, fizeram uma coisa que, portanto, seria transparecer e que os jogadores conseguiram realmente fazer, foi unirem-se em relação àquilo que tinha sido os maus resultados que tinham verbado nas três jornadas anteriores para o campeonato. E conseguiram, de alguma forma, limpar um pouco a imagem. Uma imagem que, como eu disse há pouco numa intervenção, que não foi muito negativa. Negativa realmente foram os resultados, mas o resultado é que conta. Uma equipa, quando não ganha, realmente não pode estar feliz. E o União de Tomar realmente não foi feliz nesses jogos, porque acabou realmente por perder. Mas, acima de tudo, e aqui hoje veio, como se costuma dizer na gíria, de realmente lavar a imagem em relação aos resultados que podiam estar realmente em disputa. Portanto, é um jogo diferente, era uma eliminatória, e o União de Tomar foi bastante honesto em relação ao jogo que praticou, respeitou o Desportivo de Fátima e disse ao Desportivo de Fátima que era superior, e foi superior. Portanto, não há dúvida nenhuma em relação ao resultado. O Desportivo de Fátima veio aqui realmente tentar uma surpresa, tentar ser um tombo gigante. O que é certo é que não conseguiu, tudo fez para isso, mas o União de Tomar não permitiu realmente qualquer validade ao Centro Desportivo de Fátima. Como também referi em determinada altura, é uma equipa que está em construção, está a começar do zero, tem realmente as suas dificuldades, mas digamos em ponto da verdade, os seus jogadores dignificaram a vitória do União de Tomar e o União de Tomar respeitou, como disse há pouco, e fez tudo para merecer esta vitória, que foi merecida, e não há mais nada a dizer. Parabéns ao União de Tomar, felicidades para o Centro Deportivo de Fátima, que se está a reerguer e que venha outra vez realmente com força para representar Fátima no futebol distrital, numa primeira fase, e quem sabe atingir aquilo que já atingiu no futebol nacional. Portanto, daqui da minha parte é este o comentário que se oferece. Esperemos agora, depois, que o União Tomar consiga manter esta dinâmica na próxima eliminatória, que é as meias finais em Rio Maior, e será realmente um dos objetivos do União Tomar chegar à final e vencê-la. Tem equipa para isso, tem plantel para isso, desde que as coisas realmente lhe sorriam, e de alguma forma temos esperanças que o União Tomar volte a repetir já o que conseguiu à época anterior.
Na reportagem, nota para as palavras de Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, que salientou a boa organização do Fátima, considerando que a vitória dos seus atletas saiu valorizada.
O União do Tomar só tem uma cara. O problema é que os resultados depois dão o resultado final da fotografia e não ficamos bem na fotografia de alguns jogos. Mas nesses mesmos jogos, ainda no último jogo em Torres Novas, nós fazemos uns primeiros 25, 30 minutos de muitíssima qualidade e podíamos estar com o resultado completamente controlado e depois acabámos por perder o jogo. Portanto, a realidade é que não temos tido a regularidade que deveríamos ter tido e daí no campeonato não termos conseguido chegar aos lugares que pretendíamos. A taça é uma prova à parte, é uma prova a eliminar. Naturalmente defrontámos equipas de divisão superior, essa é a realidade, mas hoje também defrontei uma equipa aqui com muitos princípios, muito bem trabalhada, muito bem organizada e que enquanto pôde tentou-nos dificultar a vida, mas os meus jogadores facilitaram aquilo que poderia ser difícil. Nós entramos com muito respeito pelo adversário, porque merece esse respeito e nós sabíamos que tinham condições para nos criar dificuldades, e os meus jogadores facilitaram essa questão, abordaram o jogo com muita seriedade, queriam muito poder ir disputar a meia final. E conseguimos com todo o mérito, com toda a justiça, estou muito contente por eles, e agora é focar todas as nossas energias durante a semana de trabalho para defrontar uma equipa do Rio Maior que não vai ser fácil.
Não. Rio Maior que está a fazer um excelente final de época, Filipe.
O Rio Maior reforçou-se com dois, três, pelo menos dois, garantidamente, mas três jogadores, agora nesta altura de inverno, que vieram transformar um bocadinho a equipa. Três jogadores de muitíssima qualidade. Já era uma equipa competitiva, mas veio uma equipa que ficou bem mais reforçada e com outros argumentos. Naturalmente jogam em casa, num relvado natural, que nós não estamos habituados, mas nestes jogos não há nem favoritos, nem há limitações para um lado ou para o outro. São jogos que decidem em 90 minutos, ou eventualmente em mais, em caso de empate, mas são jogos que têm que ser jogados para se ganhar, para podermos atingir a final, que é o nosso grande objetivo neste momento, e os jogadores estão focados nisso.
Diz uma coisa, Filipe, obviamente que uma coisa não esconde a outra, um campeonato não tão bem conseguido, obviamente que a taça iria fazer esquecer um pouco essa, entre aspas, má prestação em termos de campeonato. Obviamente que é um objetivo que um clube como o União Tomar, sem dúvida, tem que dar, ou seja, tem que pôr as fichas todas na aposta da taça, não é?
Nós tínhamos, quando arrancámos a época, dois grandes objetivos. Sermos campeões distritais, não escondemos isso de ninguém, na altura em que nos lançámos neste projeto. E também a Taça do Ribatejo, portanto, eram dois objetivos. Naturalmente, o mais importante para nós era o campeonato, não vou estar aqui agora a dizer o contrário, mas a Taça também era um objetivo. É o único que nos resta. O campeonato ficou muito aquém daquilo que seriam as nossas expectativas e também muito aquém daquilo que realmente produzimos. Houve ali algumas situações de responsabilidade nossa, naturalmente, não estou a falar de outras situações, que nos deveriam ter colocado numa posição bem mais acima, mas a partir do momento em que não conseguimos ficar mais acima, temos que olhar para a taça com olhos de vencedor, foi isso que tentámos fazer aqui hoje. Conseguimos e agora é ir a Rio Maior para tentar atingir a final, que acho que era um prémio justíssimo para estes jogadores. Acho que temos qualidade para isso, mas sabemos que Rio Maior é uma equipa diferente daquilo que iniciou o campeonato. Uma equipa bem mais forte, que vai jogar em sua casa. E vamos ver o que é que o jogo nos vai dar. Vamos lutar com todas as nossas forças, vamos deixar tudo lá em campo garantidamente e esperar que possamos ser mais competentes e mais felizes.
O que é que te faz pensar o jogo de Abrantes, Glória Minada, a equipa do Abrantes? Abrantes que fez um excelente campeonato, acaba num excelente segundo lugar.
Glória é uma equipa muito experiente, uma equipa que eu diria matreira, sem ter qualquer sentido depreciativo. E o Abrantes é uma equipa bastante irreverente, que tem feito, eu não gosto porque não é nenhuma surpresa, já no ano anterior tinha feito um excelente campeonato e este ano foi um segundo classificado com todo o mérito também, uma equipa muito forte, uma equipa que joga bem nas transições, uma equipa que joga junta também há bastante tempo, e portanto aí sabemos que o Abrantes é uma equipa muito forte. Naturalmente em termos de favoritismo, Achávamos que o Brandt seria favorito, mas foi como eu disse aqui aos meus jogadores antes deste jogo, os favoritos acontecem ou não e mostram-se lá dentro, porque na teoria as coisas parecem bem mais fáceis do que às vezes depois se tornam lá dentro. Foi isso que aconteceu, provavelmente no jogo do Abrantes também terá sido isso, um resultado equilibrado, 3-2, se não estou em erro, mas que acabou por cair para a glória, e agora também uma equipa com qualidade, e o futebol é isto mesmo, ainda bem que o futebol não dá garantias a ninguém de resultado final, e por isso é que torna também o desporto tão apaixonante.
Só para terminar, Filipe, já vai quase caindo a noite aqui no Municipal de Tomar. Para aqueles que estão em casa a sintonizar a nossa rádio, uma palavra, infelizmente, e continuamos sem público, o que é que o treinador do União de Tomar pode prometer em termos de futuro para já, no próximo domingo, que é a Taça do Ribatejo?
Julgo que no próximo domingo já poderá haver público, já seria para haver neste jogo, mas depois à última hora havia algumas alterações. Esperemos que seja possível haver público e esperemos que as pessoas de Tomar, que acredito estejam sócios e simpatizantes do clube, estejam com saudades de ver a sua equipa a jogar, se possam deslocar até Rio Maior e nos apoiar, porque essa força que podem eventualmente nos dar pode ser decisiva e sentimos que pode ser muito importante para os jogadores. Esperamos depois poder contribuir e retribuir aos adeptos a presença deles com um bom resultado e com uma boa prestação. É isso que esperamos poder fazer e, acima de tudo, que possamos acabar a época bem. E que os sócios possam orgulhar da equipa para aquilo que produzem em campo e pelos resultados que a gente possa conseguir ainda na Taça do Ribatejo. É isso que eu gostava e que todos ficassem bem.
Do lado do Fátima, registro para as palavras de Nuno Cata, treinador, que não deixou dúvidas sobre a justiça do vencedor.
Mas nós, primeiro, dizer que é um resultado justíssimo, em termos de comparações individuais de uma equipa e de outra, não há dúvidas, ficou bem patente isso e nós já o sabíamos. Na verdade, não preparámos este jogo, o jogo que estávamos a tentar preparar, este jogo nem foi benéfico para nós, por tudo, foi tudo mal, foi desgastou ainda mais os meus jogadores que tinham jogado na quinta-feira, temos um jogo importante na quarta-feira, que podemos ainda tentar alguma coisa para alguma aspiração que no início da época não estava nos planos do Centro Esportivo de Fátima, e então tentámos meter aqui uma equipa que desse para podermos que não houvesse muito desgaste em relação aos jogadores, para podermos quarta-feira estar minimamente nas condições físicas para poder defrontar uma boa equipa como é o Oriense, e viemos para aqui à espera que pudéssemos levar qualquer coisa, mas sabíamos que era muito difícil porque a qualidade individual do União de Tomar em relação aos jogadores do Fátima é uma realidade completamente diferente.
Surpreendeu-te a equipa do União de Tomar ou já tinhas conhecimento de como jogava?
Não, já tinha conhecimento e tenho conhecimento. Eu conheço até alguns jogadores que aqui estão. Inclusive até treinei um deles, foi o Siaka. Mas já sabia que até porque tive acesso a algumas imagens de alguns jogos que eles fizeram e sabia que tinham uma boa dinâmica, tinham bons jogadores, tinham jogadores com muita qualidade e jogadores intensos em relação e também soube que o União de Tomar era uma equipa que estava preparada para outros voos, né, mesmo na divisão em que está. Agora, a minha equipa não estava minimamente preparada para isso, os meus jogadores nem sequer competiam, é uma equipa de amigos, foi formada de amigos, e pronto, e nós vamos nos divertindo um bocado com isto, mas começou numa brincadeira e vamos ver se realmente...
Nuno, está difícil em termos da subida ainda esta época, ainda há uma luzinha, uma resta de esperança, mas este projeto tem tudo para andar no futuro.
Sem dúvida, este projeto tem tudo para andar no futuro. Se não conseguirmos este ano, o Fátima vai dar condições, não sei se serei eu o futuro treinador, se não, mas o treinador que aqui estiver para o ano vai ter condições para fazer uma...
Está-se a fazer um alicerce, uma estrutura para que se reerga novamente o Centro Esportivo de Fátima.
O Fátima quer se reerguer, quer voltar outra vez a ser aquela equipa que era, e no futuro não tenho dúvidas que o vai ser, porque o Fátima está, este ano começou... Tinha que começar e decidiu-se começar com os jogadores com miúdos da terra, que não jogavam, e chamá-los outra vez, que é para chamar as pessoas da cidade. Isso está a ser conseguido, está a ser feito, esse objetivo está conseguido. Agora está a superar as expectativas, porque ninguém esperava que a equipa, que o grupo de amigos fosse conseguir morder um bocado os calcanhares ao Oriense e ultrapassar algumas equipas que também apostaram, como o Caxarias, que é um exemplo, que apostou também para subir a divisão. E está a surpreender, está a ser divertido e está a ser aliciante por causa disso.
Portanto, vamos ter o nome de Fátima novamente forte em termos digitais no futuro.
Não tenho dúvidas. Este ano poderá não ir a tempo, mas para o ano...
Fala-me só um pouco. Esta equipa, um grupo de amigos como tu salientaste, foi formado por ti ou foi feito o convite já a posteriori?
Não, aquilo foi uma... nós começamos tarde e fizeram-me o convite a dizer que ainda não tínhamos jogador, mas tínhamos lá muitos miúdos da terra que estavam abandonados, já não jogavam há 5 anos, há 2, outros há 3, alguns jogavam futsal. Eu disse, opá, vamos chamá-los para tentar ver o que é que temos em termos de jogadores. E a verdade é que apareceu muita gente que gosta do Fátima e foram aparecer amigos, um amigo chamou o outro e fomos montando durante o tempo, fomos montando a equipa e foi-se construindo isto e neste momento, ao nosso nível, ao nível da nossa realidade, penso que estamos muito bem.
Esta minha pergunta tem uma segunda parte, ou seja, no próximo ano... O Nuno já vai ter o seu dedo também no que é reformular o próximo plantel, a próxima época.
Sim, se for eu o treinador, obviamente que sim, que vamos ter, vai ser escolhido mais a dedo, vai ser um conjunto de jogadores para um projeto já ambicioso e uma ambição a sério já.
Portanto, tens ali um algo que te move, um enfurecer em termos de emoções naquilo que o Nuno gosta do futebol e queres transportar isso também para um projeto a curto prazo.
Sim, sem dúvida. Eu e as pessoas do Centro Esportivo de Fátima, as pessoas já viram que a realidade e a qualidade que o clube oferece não é esta realidade do Centro Esportivo de Fátima. O Centro Esportivo de Fátima é um clube para andar nos campeonatos nacionais e pontos. Não há volta a dar. E tenho a certeza que tudo vai fazer para voltar outra vez.
Em termos psicológicos também, a situação da Fátima Sade mexeu com esta estrutura, portanto é gente que estava habituada a lidar com um Fátima diferente, não é? E é isso que querem reerguer novamente.
Sem dúvida, nem as pessoas aceitam esta realidade, porque não é a realidade deles. Estamos muito agradecidos, isto tem resultado também por muito mérito destes jogadores que quiseram aparecer e aceitaram vir para aqui de borla sem qualquer tipo de incentivo. O incentivo deles é jogar no Centro Esportivo de Fátima só, não são jogadores sem qualquer tipo de incentivo e está a ser giro por causa disso. Está a ser um projeto que este ano está a ultrapassar as expectativas que toda a gente está contente com o que está a passar.
Nuno Cata, treinador do Centro Desportivo de Fátima, aqui no rescaldo deste União de Tomar 5, Fátima 0. A formação navantina segue em frente na Taça Ribatejo, mas fica então esta boa prestação do conjunto fatimense. Recorde-se, milita na 2ª Divisão Distrital, ainda assim consegue chegar-se aos quartos de final da Prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém. Registro então para as meias finais, já aqui sublinhámos, terão lugar neste domingo, precisamente com os jogos Rio Maior União do Tomar e Glória do Ribatejo, Samora, Correia, efetivamente equipas, à exceção do União do Tomar, equipas que não estão habituadas a chegar tão longe nesta competição, sendo que, à primeira vista, pelo menos em termos teóricos e até tendo em consideração aquilo que aconteceu no campeonato e as ambições colocadas em prática no campeonato, o União do Tomar se assume aqui maior dose de favoritismo à conquista desta competição, eliminado que foi também o Abrantes e a Benfica. Ainda assim, esta deslocação até ao reduto do Rio Maior reveste-se de um grau de dificuldade considerável, tendo também em consideração a qualidade da formação rio-maiorense. Glória do Ribatejo, Samora Correia, duas equipas relativamente próximas uma da outra, sendo que o Glória do Ribatejo, para além do Abrantes e Benfica, poderá ser considerada como também a equipa sensação da recente primeira divisão distrital, fruto de uma excelente prestação, e está em causa, a par de Coroxense e Torres Novas, uma das três equipas que não perdeu na condição de visitada. Vale o que vale, estamos a falar do campeonato e nesta transposição para a Taça Ribatejo, mas não deixa de efetivamente também aqui ter algum grau de avaliação quanto à qualidade desta equipa que efetivamente consegue afastar o Abrantes e Benfica, um dos favoritos à vitória final nesta competição, e agora tem pela frente o Samora Correia, que também fez um grande resultado afastando o Fazendense, neste caso na marcação por grandes penalidades. E estamos fechados no que diz respeito à Taça Ribatejo. Vamos olhar para a 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, que continua em marcha. Vamos dar conta dos, para já, de um resultado que tinha ficado em suspenso. Caxarias 2, Espinheirense 2, correspondente à 16ª jornada, sendo que o Oriense Fátima irá disputar-se nesta quarta-feira e será aqui um jogo também importante na luta pelo primeiro lugar nesta Série A. Vamos atualizar a classificação. Oriense é líder, tem 25 pontos, segundo precisamente o Fátima com 21, ou seja, só a vitória interessa à formação fatimense. Terceiro, Espinheirense com 19 pontos, perdeu pontos nesta deslocação a Caxarias, atrasou-se nesta luta por uma tentativa de chegar ainda ao primeiro lugar. Quarto, Caxarias com 15 pontos. Quinto, Abrantes e Benfica B com 6 pontos. Sexto, Vasco da Gama com 5. Recorde-se que Atalaiense, Ortiga, Aldeiense e Tramagal desistiram desta competição, nesta transição entre a fase de confinamento e o regresso dos campeonatos. A próxima jornada, jornada 17, terá lugar neste domingo com os jogos Fátima, Vasco da Gama e Espinheirense, Oriense, sendo que muito se poderá ou não decidir desta série quanto ao vencedor, precisamente relativamente a este Oriense Fátima, marcado para esta quarta-feira. No que diz respeito à Série B, que também está em marcha, vamos aqui recuperar os jogos, os recentes jogos, neste caso correspondentes à 16ª jornada. Rebocho 0, Samora Correia B 5, Forense 1, Porto Alto 0, Marinhais 5, Glória do Ribatejo 1, registo para o Benavente Salvaterrense, uma vez que o Benavente esteve nesta eliminatória da Taça Ribatejo. O jogo será disputado precisamente também nesta quarta-feira, Benavente Salvaterrense e o Fazendense Águias de Alpiarça. Fazendense B, entenda-se, Águias de Alpiarça também não foi realizado. Registro então para a classificação. O Salvaterrense lidera, tem 36 pontos. Segundo é o Benavente com 35. O Salvaterrense tem menos um jogo relativamente ao Benavente. Terceiro, Forense, que tem 33 pontos. Quarto, Marinhais com 27. Quinto, Porto Alto, que tem 25. Sexto, Benfica do Ribatejo com 24. Sétimo, Samora Correia B com 21 pontos. Oitavo, Águias de Alpiarça, também o Fazendense B, ambos com 10 pontos. Décimo e último é o Rebocho, tem um ponto conquistado, apenas uma vitória e a 15 derrotas. No que diz respeito à jornada 17, haverá então 3 jogos neste domingo: Benfica do Ribatejo, Forense, Salvaterrense Marinhais e o Águias de Alpiarça Benavente, sendo que, convém dizer, o Salvaterrense leva aqui a vantagem na luta pelo primeiro lugar desta Série B. Ainda olhando para o segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém, há aqui uma curiosidade, não, melhor, duas, que convém então destacar pela positiva: o facto de, nesta competição de segunda divisão, morarem as duas únicas equipas ainda invictas no quadro da Associação de Futebol de Santarém. Na Série A está uma dessas equipas, o Oriense, que ainda não perdeu. É certo que apenas tem 9 jogos realizados, mas não deixa de ter uma boa performance, 8 vitórias e apenas um empate, 32 golos marcados, 5 sofridos, ou seja, um domínio a toda a linha nesta Série A. Melhor ataque, melhor defesa e a única equipa que ainda não perdeu. Na Série B também está uma equipa invicta, neste caso o Salvaterrense, com esta vantagem de ter mais jogos do que o Oriense, tem 14, com 14 jogos realizados, 11 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu. Também aqui há registo para esta super do Salvaterrense, ainda que no que diga respeito aos golos marcados, o ataque mais concretizador, esse estatuto está na posse do Benavente, tem 56 golos marcados contra 47 do Salvaterrense, e o Benavente também tem a melhor defesa, apenas 11 contra 13 do Salvaterrense. E assim, com a segunda divisão distrital, finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo, mas não se esqueça, já de seguida, a partir das 22 horas, vamos ter a reposição da entrevista a Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, a entrevista de aproximadamente 50 minutos. Paulo Fernando virá então olhar para esta recente conquista, segundo lugar do Abrantes e Benfica na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que garante a presença presença na Taça de Portugal na próxima temporada. Fique então por aí, continue connosco.